ouvintes da Dicotomia, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Ana e eu tô aqui com Ellen.
Olá, pessoal!
E no episódio de hoje a gente vai abordar o conceito de islamofobia, indo desde uma breve introdução à religião islâmica até algumas questões como o uso do hijab e suas implicações na vida cotidiana de muitas pessoas.
Para essa conversa, contaremos também com a participação da Hayat Omar, criadora de conteúdo e importante voz de conscientização. A Hayat é uma mulher muçulmana nascida na cidade de Pelotas, no Brasil, e com raízes profundas na Palestina, sendo filha de palestinos. Ela morou por muito tempo no Canadá, mas no momento ela mudou para o Brasil para realizar o seu mestrado na PUC. E além disso, ela dedica sua vida e as suas redes sociais para expor o regime de apartheid e atual genocídio que está acontecendo na Palestina, perpetrado por Israel na região.
Because China
is dramatic.
Como se diz em inglês, me sinto orgulhoso.
Não existe dicotomia.
Dicotomia Podcast.
Uma das perguntas e das primeiras perguntas que a gente fez para Hayat foi em relação a um comentário que surgiu nas nossas conversas de construção de roteiro para esse episódio. O comentário foi de que seria muito difícil estudar o Oriente Médio por conta de tantos detalhes que a história produziu para aquela região. O professor que fez o comentário, conhecedor do assunto, respondeu que era tão difícil quanto qualquer outra região. Bastava um pouco de interesse e dedicação para qualquer um conhecer bem os detalhes do Oriente Médio. Então, a gente gostaria de começar perguntando o quão difícil é entender o Oriente Médio, o islamismo em particular, que é tema desse episódio. Você concorda com o entendimento do professor na situação?
Eu acho que a fala dele foi correta, porque tudo é complexo, assim, se a gente for analisar a história da Europa, a história do Oriente Médio, a história da América do Sul, a história de absolutamente tudo. Então, basta tu querer. Eu acho que essa questão do Oriente Médio, por exemplo, assim, a gente tem várias situações que estão se passando lá agora, que as pessoas falam, eu não vou opinar porque é muito complicado, porque eu não sei o suficiente sobre. Só que aí basta interesse, porque se tu realmente pegar para ler, ou se informar, ou tentar, de fato, entender o que acontece lá, ou aconteceu, tu vai ver que é uma história complexa, rica, mas assim como muitas outras, sabe? E eu acho que essa dificuldade que as pessoas veem no Oriente Médio em si, ou no que acontece no Oriente Médio, vem muito das diferenças que eles têm em relação com a cultura em geral do Oriente Médio. Porque é muito fácil a gente falar, é muito complexo, tipo, tanto a questão das diferentes colonizações, as ocupações, a religião, como tem um papel diferente. Eu não diria que é complexo, eu diria que é rico. É uma questão muito rica para a gente querer aprender, se aprofundar e, de fato, conseguir conhecer ainda mais de um dos lugares que eu creio ser um dos mais históricos, ricos historicamente, sabe?
Um dos tópicos iniciais também para a nossa conversa é o da islamofobia como conceito. De início, é importante a gente definir o que é a islamofobia. Estereótipos, discriminação, estigmatização são alguns dos termos em que podemos pensar desde agora. Historicamente, a comunidade islâmica lida com questões de representação e de intolerância. É um fenômeno que a gente enxerga em manchetes de jornal, discussões cotidianas, filmes, séries e várias expressões do imaginário popular, desde o discurso até as imagens que são utilizadas para representar. Em seu texto, A Islamofobia Inconsciente, que é uma forte indicação da dicotomia, inclusive, a Gema Munhoz aponta que o uso do termo islamofobia ascendeu nos anos 90 para designar essas dinâmicas de representação distorcida, por vezes, né? São dinâmicas que passam não só pela religião, mas também por características étnicas, raciais e culturais através da história. Alguém que aborda essa trajetória é o teórico Eduardo Said, que usa do termo orientalismo para explicar a construção dessas imagens, vistas como algo exótico, algo distante, algo a ser civilizado nos padrões ocidentais, né? Que é uma representação extremamente distorcida. Características diversas do Islã sofrem com essa posição de estigma. E um dos casos mais emblemáticos é o do uso de vestimentas tradicionais. Na atualidade, é algo que envolve debates socioculturais, políticos, de crença e muito mais.
E hoje, no dia 15 de março, é a data marcada pela ONU como Dia Internacional de Combate à Islamofobia. Conhecer mais sobre o islamismo e sua cultura é de extrema importância para um mundo mais igual e com menos preconceito. Para quem estuda as relações internacionais, nem conseguimos dimensionar o quanto esse assunto vai estar nas nossas rodas de conversas, na sala de aula ou na reunião de família mesmo. E apesar do mundo reconhecer que precisamos respeitar as diferenças, foi só em 2023 que a data de 15 de março foi inaugurada como data de combate à islamofobia. E dessa forma, né, que em 2024 é a segunda vez que estamos passando pelo marco da data. E ainda temos muito, muito a evoluir na promoção da tolerância religiosa. Quantas vezes não vemos na TV a reafirmação do estereótipo muçulmano ou a crítica aos seus costumes e vestimentas? Porque tudo o que é produzido pela cultura muçulmana nos é passado como exótico, perigoso para a dita sociedade ocidental.
Infelizmente, a islamofobia a gente sabe como funciona no Brasil, mas a gente também tem ao redor do mundo todo. Então, por exemplo, assim, as pessoas associam o Oriente Médio somente com muçulmanos. A gente tem aquela questão, ai, a pessoa acha que todo árabe é muçulmano e que todo muçulmano é árabe, o que é uma colocação extremamente errada. Então, por exemplo, a gente tem muçulmanos brasileiros, a gente tem muçulmanos chineses, muçulmanos de todos os lugares do mundo, porque é uma religião, é uma fé. E ao mesmo tempo, a gente tem os árabes, que são pessoas do Oriente Médio, daquela região. Podem ser muçulmanos, podem ser cristãos, podem ter outras fés, podem ter costumes diferentes. Inclusive, por exemplo, no Oriente Médio, um árabe, um, vamos supor, um muçulmano sunita do Egito tem costumes diferentes de um muçulmano sunita do Golfo. Isso é porque a gente não está falando da questão religiosa, mas a gente está falando de questões culturais. Então, quando as pessoas têm muito esse preconceito enraizado em relação à religião, ao islamismo, acaba que se intensifica ainda mais na questão do Oriente Médio. Por exemplo, assim, ah, eles são pessoas que estão atrasados. Por exemplo, olha a mulher que está se cobrindo toda, ela não tem liberdade, ela não pode fazer nada. Aí tá, se a mulher é oprimida, de onde ela veio? Ah, ela veio lá daquelas terras, lá das Arábias, lá do Oriente Médio. Então, aquele pessoal, ele está muito atrás no tempo. Sendo que o Oriente Médio, ele é um dos grandes centros de avanços no mundo, né? Seja tecnológico, na questão do idioma, dos estudos. Então, eu acho que o Ocidente tem muito que aprender com o Oriente, para ser sincero, ao meu ver.
Pegando essa ótica de representações e de formas com que a religião islâmica é representada, a gente escolheu trazer o caso específico do uso do hijab e a religião islâmica. Só para recapitular, hijab é um termo que vem da língua árabe, como cobertura ou algo que oculta. O Alcorão traz alguns significados do termo, como algo que previne, esconde, algo que vela, oculta, cobre, porque impede ver ou contemplar. A gente usa hijab para falar de vestimentas tradicionais da religião islâmica, como um véu. Uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer à Raya em relação ao hijab especificamente é de que forma ela vê a significância do hijab para a religião?
O hijab, assim, tem diferentes maneiras que a gente pode falar sobre isso. Ele faz parte da identidade da mulher muçulmana. Então, por exemplo, o hijab, ele tem um peso muito grande porque quando a mulher está na rua, as pessoas sabem qual é a fé dela por conta da vestimenta dela. Então, tem uma certa expectativa. Tu está representando uma religião. Tu está lá mostrando para as pessoas, olha, eu tenho esse tipo de fé, mas aí, por exemplo, se tu cometer qualquer deslize ou alguma coisa assim, as pessoas podem acabar julgando mais rápido porque tem muita essa associação de que a mulher que usa o hijab, ela não é permitível que ela erre, que ela cometa erros. Então é uma situação assim bem diferente, eu diria. Porém ele tem um papel de modéstia, de realmente da vestimenta modesta, da mulher se preservar, de guardar e de não se expor assim ao mundo que muitas vezes acaba que o desejo carnal acaba levando a melhor da gente, assim, digamos, sabe? Inclusive, por exemplo, as mulheres têm o hijab de cobrir o cabelo, não mostrar os braços, abaixo dos tornozelos. E os homens também têm certas normas de vestimenta que a gente fala que é o hijab masculino, digamos assim. Por exemplo, não mostrar nada de pele abaixo do umbigo até os joelhos, não pode usar ouro, não pode fazer piercing, tipo, coisas assim que também se enquadram em normas que são especificamente para os homens e não para as mulheres. Então, eu acho que o hijab, ele acaba sendo basicamente uma norma para que o exterior consiga ter um equilíbrio com o interior do que a religião é, a questão de não ser extravagante, a questão de modéstia, de se preservar e de coisas diferentes.
Levando em conta o que a Hadi acabou de falar, o Islã não foi a primeira religião ou cultura a adotar o véu para as mulheres. O começo desta prática é datada muito antes do nascimento do profeta Muhammad. Mas antes de explicar, nos deixe apresentar quem foi o profeta Muhammad.
Muhammad foi um profeta que recebeu revelações divinas ao longo de 23 anos por meio do arcanjo Gabriel. E aí, essas revelações foram posteriormente compiladas no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. A escrita do Alcorão foi feita em estilo poético, com o uso refinado e eloquente da língua árabe. E aí, após a morte do Muhammad, os versículos foram compilados em uma única obra.
Voltando à questão do véu, nos tempos pré-Islã, o uso do véu por sociedades como o Império Bizantino e outras culturas no Oriente Médio era sinal de alto status social. As mulheres utilizavam do véu para se distinguirem das escravas e das mulheres consideradas impuras naquela sociedade. Dito isso, né, a prática do uso do véu foi espalhada pelo mundo, assim como muitas outras coisas foram disseminadas, né, através das invasões.
E aí, quando uma cultura invade uma outra cultura, é inevitável acontecer o que a gente vê como uma fusão entre seus costumes, né? Essa fusão aparente. À medida que os impérios grego, persa e mesopotâmico se misturaram com os povos semitas do Oriente Médio, ocorreu uma fusão subsequente que levou essas culturas às práticas de cobertura, né? E às práticas de vestimentas tradicionais que cobrem as mulheres.
E essa prática adotada pelo povo semita, ela é evidenciada em diversos versos da Bíblia, estando mais em destaque nos versos. Quando Rebeca olhou para cima e viu Isaac, ela cobriu o rosto com seu véu. E no verso, no dia do juízo final, o Senhor retirará tudo o que torna bela: ornamentos, colares, brincos, pulseiras e véus. Esses versos eles revelam a importância que os primeiros cristãos davam ao ato das mulheres de cobrir seus cabelos. Suas cabeças com o véu.
Bom, adiantando algumas centenas de anos depois disso, durante o tempo do profeta Muhammad. Ai, meu Deus! Meu
Você
sono vai
pode falar
colar.
Maomé? Pode falar Maomé? Ele é Maomé também.
Eu tava pensando em falar Maomé, só que como a gente não introduziu como Maomé lá nisso, eu acho melhor continuar com Muhammad mesmo.
É, pode ser.
Bom, adiantando algumas centenas de anos depois disso, durante o tempo do profeta Muhammad, o uso do véu não era inteiramente comum e disseminado na sociedade. Então, apenas mulheres de alto escalão faziam uso dele para demonstrar seus status sociais, como a gente já falou anteriormente. E aí, por conta de muitos inimigos do profeta que podiam ferir sua família, ele entendeu que para proteger suas esposas e outros membros do seu familiar, todas as mulheres deveriam se vestir com o véu para ocultar suas identidades. Assim, só uma geração após a morte do profeta que as mulheres muçulmanas começaram a usar o hijab. Ele não era mais limitado apenas às mulheres da classe alta. Nisso, o hijab se tornou uma peça fundamental no Islã após os escritos do Alcorão. Em especial por conta dos versos que indicam o uso do véu como uma maneira de distinguir duas pessoas. Um exemplo interessante disso é o verso: Não é dado a nenhum ser humano que Alá fale com ele, a menos que seja por inspiração ou por trás de um véu.
E para além disso, o termo hijab e palavras relacionadas aparecem apenas 9 vezes no Alcorão, e em apenas 4 delas foi usado para se referir à mulher. No Alcorão, capítulo 19, e versos 16 a 17, o uso do hijab simboliza um espaço de reclusão e silêncio que a Virgem Maria procurou quando descobre sua gravidez. Já no capítulo 33, verso 53, o uso do hijab ele pontua mais uma vez um espaço de separação, mas dessa vez para descrever uma tela entre as esposas do profeta e outros homens. E nesse verso ainda, o uso do véu foi usado para proteger a privacidade de suas esposas. Já no capítulo 33, verso 59, o hijab é usado para distinguir e proteger mulheres livres de possíveis abusos. E por fim, no capítulo 24, verso 30 e 31, o hijab é utilizado para resguardar a beleza feminina e assegurar sua modéstia. A partir desses versos, fica claro que o hijab na religião islã não tem nada a ver com a opressão e degradação da mulher muçulmana.
E um ponto muito importante da gente levantar aqui sobre isso é o fato de que o código de vestimenta modesto não era só para praticantes do sexo feminino. Há várias menções no Alcorão sobre como os homens devem se portar também. No capítulo 24, verso 30 a 31, está escrito: Diga aos homens crentes que baixem seus olhares, não olhem para a beleza das mulheres, exceto aquelas que são legais para eles, e guardem suas partes íntimas. Isso proporcionará maior pureza para eles. É melhor que eles se protejam, porque Allah está ciente de tudo o que eles fazem. O que se entende a partir desse verso é que os muçulmanos não devem apenas resguardar sua intimidade para eles mesmos ou para seus parceiros, mas também não devem olhar e desejar desconhecidos.
E uma questão bastante debatida nos escritos do autor citado anteriormente, né, o Eduardo Said, é a visão do Ocidente sobre qualquer coisa que nasceu no berço árabe. E com o hijab não seria diferente, né? Enquanto que o Islã enxerga o uso do hijab como um sinal de empoderamento, modéstia e liberdade, o Ocidente entende que o uso do véu é um símbolo de opressão de gênero e um obstáculo para o progresso feminino. Nos primórdios, né, do colonialismo, quando impérios ocidentais invadiram terras árabes e muçulmanas, os colonos consideravam o uso do véu uma opressão de gênero para justificar as suas invasões. E muito para além disso, né, quando o hijab impediu que os colonos conseguissem satisfazer seus desejos sexuais, eles começaram a chamar isso de prisão opressiva e degradante.
E sobre essas visões, a gente pode enxergar isso com ainda mais evidência nos ataques do 11 de setembro, né? E desde então, o Islã tem sido cada vez mais interpretado de maneira errônea pela mídia ocidental, em grande parte propositalmente. E aí, através disso, ficou marcado na opinião pública que todo e qualquer muçulmano seria terrorista ou seria fundamentalista, o que é uma visão completamente distorcida, né? Com o hijab, essa questão foi agravada. No Ocidente, a mulher que usa o hijab enfrenta discriminação diariamente. Os problemas com os quais elas precisam lidar para decidir pelo uso ou pelo não uso do hijab são inquestionáveis. Praticar sua religião no Ocidente é saber que aquela vaga de emprego sensacional que tem tudo a ver com sua trajetória talvez não seja sua simplesmente pelo fato de que você pode não ser a melhor candidata para a cultura da empresa, entre várias aspas, ou que seu véu não tem espaço no ambiente corporativo. Pode ser também um sinal de que sua religião e suas práticas vão ser pauta de decisões governamentais e que vão te impedir de acessar vários locais simplesmente pelo fato de que você escolheu usar aquela vestimenta, ou seja, uma discriminação e uma exclusão, no fim, dessas mulheres.
Para colocar isso em prática, a gente resolveu perguntar a Hayat se ela poderia compartilhar um pouco sobre a sua trajetória pessoal em relação à religião islâmica e a decisão dela de não usar o hijab ainda.
Então, eu cresci em lar muçulmano, então eu sinto que a minha jornada como muçulmana sempre foi uma coisa muito leve e simples, que é como o Islã deve ser. O Islã é uma religião que é para ser leve, que é para ser uma coisa que não é forçada. Então, crescendo ao longo dos anos, eu sempre tive, por exemplo, o Ramadã. Era um evento, uma cerimônia grande na minha casa, eu sempre tive muito gosto por isso. Eu sempre aprendi muito a respeito da religião com os meus pais, através do exemplo deles, do que eles faziam, do que eles não faziam. A questão, por exemplo, de não beber, do não consumo de porco, da maneira de ser realmente, do estilo de vida muçulmano. E a questão do hijab, eu tenho muita sorte, porque os meus pais, realmente, o que eles fizeram foi me ensinar a religião. Eles falaram, olha, o correto é usar o hijab, a minha mãe usa, porque é um mandamento, é uma obrigação, é uma ordem de Deus, no caso, a questão da modéstia, de cobrir os cabelos, cobrir o corpo. Só que o Islã também, uma coisa que não permite, é que qualquer coisa seja imposta ou forçada. Então, caso tu não se sinta preparada, não cabe a nós te forçar a fazer uso do hijab, sem que seja algo que tu sinta dentro de ti. Então, eu acredito que tem várias coisas na minha fé que eu trabalho, eu tento trabalhar para melhorar, antes de chegar ao ponto de realmente usar o hijab, no caso, que é a cereja assim, no topo do bolo. Infelizmente, tem casos de meninas que são obrigadas por familiares ou pela pressão social da comunidade, dependendo de onde elas estão. Porém, eu me considero sortuda porque, para mim, sempre foi uma coisa muito bem explícita. Olha, o correto é isso, o errado é isso, porém, isso é uma coisa entre tu e Deus. E quando tu se sentir preparada, tu vai fazer. Então, eu faço uso do meu livre-arbítrio dentro da religião ao escolher não usar o hijab até o momento.
A gente também queria saber como ela lida com possíveis julgamentos ou estereótipos que surgem devido à decisão de não usar o hijab.
Olha, assim, anteriormente, por exemplo, quando eu comecei na internet, tinha vezes que eu ficava muito ofendida porque as pessoas falavam, ah, mas tu não deveria falar de religião se tu não tá praticando a religião como deveria ser feita. Só que ao mesmo tempo eu paro para pensar e eu acho que eu tô praticando a religião como ela deveria ser feita porque a religião é algo muito pessoal. Então é algo da pessoa com Deus, e eu acho que é muito mais sobre as tuas intenções e a pessoa do que tu é do que necessariamente a maneira que tu se apresenta para os outros. Então o fato de eu não usar hijab não me torna menos muçulmana do que uma muçulmana que usa hijab. Por exemplo, a questão, tem certas coisas que podem se balancear, a questão das rezas, a questão de outros mandamentos, a questão do Ramadã, do jejum, das doações, da caridade, e eu acho que vai muito nesse sentido. Então, eu acredito que até hoje, infelizmente, várias pessoas tentam desvalidar muitas coisas que eu falo em relação à religião, exatamente por conta de eu não usar o hijab. Só que uma coisa que as pessoas não percebem é que eu não sou a única muçulmana que não usa o hijab. Então, várias muçulmanas que não usam o hijab, elas podem estar nessa jornada juntamente comigo. Por exemplo, assim, eu sempre deixo claro quando eu sou perguntada, eu não uso ainda, é uma coisa que eu pretendo fazer. Eu acho o hijab lindo, eu acho o hijab, assim, com peso significativo. É uma coisa que, no entanto, agora, nesse momento, eu não estou preparada psicologicamente para fazer. Porque eu acredito que, a partir do momento que eu sair na rua com o hijab, eu vou ter outro tipo de pressão e julgamento em cima de mim que eu não, talvez eu não consiga lidar nesse momento. E pode ser que várias outras muçulmanas estejam passando pela mesma coisa que eu nesse momento. Então, quando eu coloco a minha cara a tapa, quando eu falo sobre assuntos diversos, quando eu defendo o que eu acredito, como uma mulher muçulmana que não usa o hijab, não quer dizer que eu sou menos do que ninguém, mas que, na realidade, eu estou tentando fazer as coisas da melhor maneira possível e trazer isso para as pessoas e mostrar que os muçulmanos não são todos iguais, que a fé é igual, mas nós não somos iguais e que cada um está na sua própria jornada espiritual para tentar ser a sua melhor versão.
E é por esse motivo, entre outros que foram citados anteriormente, que essas mulheres enfrentam um dilema constante entre praticar sua religião em sua totalidade, né, e conseguir integrar plenamente a sociedade ocidental. A decisão de usar ou não o hijab, ela carrega inúmeras questões. Isto que muitas vezes se torna um ponto focal, né, de impedimento ao acesso a oportunidades educacionais, emprego e até mesmo a participação plena na vida pública.
Dado tudo isso que a gente discutiu até agora, a gente entende que representações e concepções distorcidas são alguns dos elementos que levam à islamofobia como prática e como algo institucional, como algo social, como algo cultural e como algo que deve ser superado. Esses são aspectos trazidos em muitos lados do nosso cotidiano, desde a educação, a básica e a superior pelas quais a gente passa, até o que a gente consome.
Infelizmente, esses estigmas associados ao uso do hijab, ele persiste fortemente em muitas partes do mundo, né? Onde a ignorância e o preconceito moldaram essas percepções equivocadas sobre o Islã.
E alguns dos atores importantes para estabelecer exatamente esse estigma são os canais midiáticos, né? São a mídia, que estereotipam o Islã e contribuem para marginalizar e discriminar as pessoas que participam da religião. E para também fortalecer o preconceito pelo qual as mulheres muçulmanas sofrem ao escolher usar o véu como expressão da sua fé e da sua identidade cultural.
E para você, Hayat, como você acha que a mídia brasileira aborda o Islã e as mulheres muçulmanas? Você sente que essas representações estão corretas ou até mesmo que eles representam verdadeiramente as mulheres muçulmanas?
No caso, eu acho que a mídia brasileira ela realmente não representa, ela não fala sobre. E, infelizmente, a ideia que a maior parte dos brasileiros tem em relação ao Islã e aos muçulmanos vem através de novelas, por exemplo, como o Clone, que a gente viu. Só que, infelizmente, passa muito a ideia errada do que é o Islã, o que é a cultura árabe, e as pessoas acabam confundindo uma cultura com uma religião, e isso acaba sendo muito negativo em uma questão geral para os muçulmanos. Eu acho que, atualmente, com as redes sociais, não as mídias brasileiras, mas as redes sociais, a gente tem, de fato, uma melhora nessa questão de talvez uma diminuição na islamofobia ou uma melhora em compreender os muçulmanos porque pessoas muçulmanas estão usando suas plataformas para mostrar o seu dia a dia, para compartilhar a religião, para mostrar o que verdadeiramente é o Islã. Porque a partir do momento que a gente deixa essa narrativa ser feita por terceiros sobre nós, é uma narrativa que ela não é justa, ela não é sincera. Então, se a gente não pegar para compartilhar, para mostrar, as pessoas realmente vão continuar com a ideia errada. Eu acho que tem muitos espaços que muçulmanos, principalmente muçulmanas de hijab, por exemplo, poderiam estar ocupando, que elas não ocupam hoje em dia. A gente tem inúmeras blogueiras que já falaram que profissionalmente, nas carreiras delas, nas profissões delas, elas não conseguiram trabalho especificamente por conta da vestimenta que elas usavam, por conta do hijab. Então, é uma situação muito triste. E eu acredito que tem muito também essa ignorância por parte da população que realmente não tem convívio com muçulmanos ou talvez não acompanha muçulmanos, mas tem aquela ideia, ah, esse povo de lá, porque também acham que não tem muçulmano no Brasil, que todo mundo vem de fora, mas é um povo atrasado, eles não, que eles acham também que muçulmano não acredita em Jesus, o que não é verdade, a gente acredita em Jesus, é mencionado mais no Alcorão do que o nosso próprio profeta, assim, para o pessoal ter noção. Então é uma questão mais de ignorância, assim, eu diria. Eu sinto que as mídias, elas falham bastante em tentar serem mais honestas, ou então tentarem trazer pessoas que realmente entendem do assunto, ou praticam a religião para conversar, para explicar. Porque geralmente quando tem qualquer polêmica ou qualquer situação específica, trazem pessoas para falar sobre o assunto que não necessariamente tem um local de fala sobre o que acontece ou sobre o que é feito. E eu acho que é por isso que esses lugares eles deveriam ter mais muçulmanos para a gente conseguir compartilhar mais a nossa rotina, a vida, a verdade, coisas diferentes em geral. E eu diria que é mais isso, assim.
Exatamente, e partindo do princípio de que as percepções e a aceitação da comunidade são elementos-chave aqui, a gente pode se perguntar como a islamofobia se manifesta em diferentes contextos nacionais e socioculturais.
E falando de contextos diferentes, a gente queria saber da Hayat, como pessoa que morou muito tempo no Canadá e no Brasil, se ela acredita que mulheres muçulmanas têm espaço para expressar livremente sua identidade nesses dois países, que forma que essa liberdade se manifesta, e quais que são as principais diferenças, similaridades, pontos a serem evoluídos.
Então, por exemplo, assim, ó, no Canadá, a gente tem muitos imigrantes que vêm de fora, né, no caso. Então, na minha cidade em específico, nós tínhamos muitos muçulmanos. Tinha vezes que eu entrava no supermercado e tinha mais gente de hijab do que sem hijab. Então, depende muito, assim. Eu ia para os lugares, eu escutava árabe o tempo todo, idiomas diferentes, por exemplo, vários muçulmanos do Paquistão ou da Índia, de lugares diferentes. Então, eu sinto que lá é muito mais seguro, ou então, mulher muçulmana, a gente se sente muito mais pertencente. Porque a gente tem uma comunidade muçulmana muito grande presente ao nosso redor. No Brasil, a gente está tendo com as redes sociais novamente grandes influências que estão crescendo nesse quesito de ensinar sobre o Islã, de mostrarem sua rotina usando o hijab e tudo. Só que, infelizmente, ainda temos pessoas que realmente não conseguem entender. Tipo, a gente não alcançou nem, sei lá, talvez nem 5% da população brasileira em geral, sabe? É uma coisa que, infelizmente, é que nem a Ellen falou agora, são passos de bebê que a gente vai fazendo as coisas. Então, eu diria que, assim, obviamente, no exterior, no Canadá, a gente tem muito preconceito. Então, por exemplo, assim, tu ser muçulmana lá não quer dizer que só porque temos uma comunidade muçulmana maior, tu não vai sofrer nenhum tipo de islamofobia ou preconceito. Não, tu ainda vai. Porém, a comunidade lá, o senso de pertencer lá, eu sinto que é muito maior do que no Brasil. Por exemplo, eu moro em Pelotas, a gente tem 300 mil habitantes aqui. De 300 mil habitantes, eu acho que eu posso contar 10, 15 mulheres em uma cidade que usam hijab, entendeu? Então é uma questão muito diferente. Isso está na minha realidade por conta da minha bolha, do ciclo que eu me encontro. Mas tem pessoas que me seguem, por exemplo, de Pelotas também, que nunca viram uma mulher de hijab. Então eu sinto que essa questão de representatividade no Brasil ainda está muito baixa. Eu acho que, por exemplo, assim, se a gente pudesse ter, talvez, até sei lá, vai fazer alguma novela, alguma coisa, quer botar uma muçulmana, mas bota uma pessoa que realmente bata com o que a religião significa, não uma pessoa que tu vai botar, que está sendo forçada a usar o hijab, precisa de um namorado branco, salvador, como sempre, a gente vê nas séries aquela coisa, sabe? Não, a gente não está aqui porque a gente precisa de salvação. A nossa representatividade, ela não vem só quando a gente precisa da ajuda de outras pessoas. A nossa representatividade, ela tem que estar lá para que uma menina muçulmana ou um menino muçulmano assistam na televisão, ou vejam jornais, ou seja o que for, e consigam se enxergar naquela pessoa que está lá. O que, infelizmente, no Brasil falta muito mais do que no Canadá. Nesse sentido, o Canadá realmente está mais avançado. E o censo da comunidade muçulmana lá, eu me sentia muito mais pertencente e representada, sabe?
Eu acho que é possível compreender, então, a partir disso tudo, que a questão de conscientização e de representatividade é muito importante, né, nesse contexto inteiro. E aí, por isso, a gente gostaria de perguntar que plataformas ou movimentos a Raia aconselha que os ouvintes conheçam para o contínuo combate à islamofobia.
Eu recomendo, por exemplo, começar assim seguindo influências muçulmanas. A gente tem a ANAJ, que é a Associação, se não me engano, dos Juristas Muçulmanos. Então, muitos casos de islamofobia que acontecem comigo nas redes sociais, eu estou mandando para a ANAJ. E a ANAJ faz um papel muito bom nas redes sociais, mostrando em uma questão mais jurídica esse conceito da islamofobia, como combater, o que se enquadra em islamofobia ou não, porque muitas vezes a gente pode ter certos pensamentos que a gente acha que não são islamofóbicos e acabam sendo. Tem várias influenciadoras, por exemplo, a Mariam Chame, a Karima Oha, a gente tem a Fabiola, a gente tem a Meg, são tantas pessoas que eu vou esquecer. Graças a Deus, hoje são várias pessoas, várias influencers. A gente tem o Sher Jihad, que ele é o Sher, para quem não sabe, em árabe, assim, no Islã, é o nosso líder religioso. Então, a pessoa que, quando eu tenho dúvidas sobre questões que me trazem nas redes sociais, eu passo para o Sher Jihad. Temos, por exemplo, várias páginas, Muslim, coisas assim. Eu recomendo ler também. Eu falo muito para as pessoas assim. Várias pessoas têm ideia, por exemplo, do Alcorão. Ai, porque esse livro é um livro que incita, por exemplo, terrorismo, ou incita mandamentos, de agressões, ou de opressão. Eu recomendo que a pessoa pegue um Alcorão para ler, porque se a gente fala e as pessoas não acreditam, então pega o livro para ler, tenta interpretar da tua maneira e vê se o que tu está lendo, se as palavras realmente se encaixam com o que é passado para ti. Então, ler o Alcorão, tentar ter contato com pessoas de uma realidade diferente da tua. As redes sociais, hoje em dia, elas nos possibilitam muito com isso. Assim, eu tento seguir várias pessoas diferentes, com realidades diferentes, para eu mesma me educar, porque quando vai ver, a gente cresce numa sociedade que tem o racismo estrutural, a gente tem o preconceito religioso, a gente tem tantas coisas que a gente não percebe que estão lá incorporadas no nosso dia a dia. Então, a gente tem que fazer uma questão diária, assim, de tentar se educar, tentar realmente melhorar nesse quesito para não ofender o próximo e para se tornar um ser humano melhor, assim, digamos, né? Então, ter contato com pessoas que são tão fora da tua bolha, com pessoas que estão lá compartilhando o dia a dia. A literatura está aí para a gente ver, tanto em questão, não somente da questão da islamofobia, mas do Oriente Médio, para as pessoas que têm uma ideia errada em relação às pessoas do Oriente Médio, associação de árabes com muçulmanos, que acham que cristãos não existem no Oriente Médio, ou outras religiões. Então, eu recomendaria fazer isso. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui até agora, agradecer a vocês pelo convite e também realmente reforçar essa questão de que estudem, se eduquem, tentem sair um pouco da bolha, porque somente assim a gente vai realmente conseguir diminuir o preconceito, a homofobia e outras questões em geral. Então, o fato de vocês terem nos escutado aqui até agora já mostra que vocês estão tentando melhorar ou escutar mais sobre isso nesse sentido. Então, obrigada.
Todo esse plano que a gente discutiu no nosso episódio de hoje toma o hijab e o seu uso internacionalmente como um exemplo do que é enfrentado por pessoas da comunidade islâmica diariamente, né, em termos de estereotipação, em termos de estigmatização e etc. Mas o uso do hijab é só um dos elementos de uma vivência extremamente ampla dessa comunidade e que precisa ser continuamente estudada e continuamente explorada em termos do que a gente pode avançar para a representatividade correta.
E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes, no usuário @dicotomia_cast, como de costume.
Isso aí. E não deixe de seguir também a nossa convidada no @HaitOmar para continuar descobrindo mais e mais sobre o assunto. Muito obrigada pela atenção até agora e até a próxima.
Beijos.